Ele começou em março desse ano, né? Ele acontece em 5 cidades do Brasil e é interessante porque, apesar do pouco tempo, a resposta dos alunos já é muito boa. Vamos ver?
Todo mundo já tem o seu carregador?
Carregador numa aula para alunos da segunda série do ensino fundamental? Que papo é esse? As crianças sabem e ligam um laptop, um para cada aluno.
Eu vou entrar para ver o que que tem.
Carregando. Fica mais fácil estudar assim, não é?
Fica. Esse laptop é uma ferramenta muito boa para estudo.
Ferramenta que começou a ser usada este ano na Escola Municipal Hernani Silva Bruno, em São Paulo. A escola fica em Nova Brasilândia, um bairro pobre com 250 mil habitantes na Zona Norte. Antes, a quadra de esportes era o maior chamariz. Agora, são estes computadores portáteis, coloridos, que mais parecem brinquedos. O laptop educacional faz tudo. Acessa a internet sem fio, com a tecnologia Wi-Fi, tira fotos e filma. As crianças adoram.
Sua nota melhorou na escola?
Aham.
Você falta aula?
Que não.
Depois do laptop, não?
É.
A lição de hoje é sobre um escritor conhecido. Hora de abrir o site do Ziraldo e enviar por e-mail uma carta para ele.
Eu sou uma fã de você, gosto muito de você, gostaria que você está vindo aqui na escola, ia ser bastante legal.
Que livro do Ziraldo que você gostou?
Joelho Juvenal. Joelho Juvenal, que conta a história de um joelho que ficava no corpo de um menino e que tinha olhos, nariz e boca.
O laptop não elimina o método tradicional de dar aulas usando livros e cadernos. O computador é usado em apenas uma aula, durante uma hora. Mas é por causa dele que os alunos deixaram de faltar às aulas. Hoje, por exemplo, todos estão presentes. Terminada a aula, muitos alunos têm a permissão de levar o laptop para casa num final de semana. Quando Jefferson chega em casa com essa maquininha, é uma festa. É diversão para toda a família.
Eu fiquei quase a semana inteira fazendo um monte de coisa nesse laptop. Jesus me ensinou a salvar, me ensinou um monte de coisa.
Os games educativos são a porta de entrada para um mundo novo, o da tecnologia digital. Aqui antes, só tinham acesso as famílias de maior poder aquisitivo.
Para a gente da classe média, classe baixa, né? Digamos assim. É muito difícil ter acesso à informática. Né? É um futuro para eles, né? Com certeza.
Mudou alguma coisa na sua vida depois do laptop aqui na sua casa?
Ah, sim, porque a gente pelo menos para mim, eu tive, assim, foi emocionante, porque eu tive o prazer de ter entrado no futurismo também, né?
E o melhor de tudo foi ver as crianças me ensinando. Uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu nunca tinha... Pessoas não tinham me ensinado e eu vi meu próprio filho me ensinando a fazer alguma coisa.
Jefferson, você está importante ensinando para o pai.
É, tipo assim, tipo, se uma pessoa não sabe, a gente tem que ensinar assim, pra ajudar os outros.
Sua vez, vai.
Que grande história. Uma das responsáveis dessa experiência está aqui no Jornal da Cultura para contar um pouquinho mais sobre essa história. A professora Roseli de Deus Lopes. Ela é professora da Escola Politécnica da USP e vice-diretora da Estação Ciência. Boa noite, professora.
Boa noite, Raul.
Os alunos realmente se tornam mais proativos e mais estudiosos com o laptop?
Então, essa já era a nossa hipótese. Agora, com esse experimento, a gente consegue confirmar ali junto com os professores que era um medo dos professores. Será que se eu levar o laptop para a sala de aula, eles vão ficar mais dispersivos e fazer outras coisas que a gente não quer? E o que a gente vê é justamente o contrário. As propostas dos professores são mais bem recebidas. Ao invés de eles ficarem conversando sobre outros assuntos, eles se sentem desafiados a buscar as informações, a colaborar. Então, está sendo realmente uma experiência bastante interessante.
Professora, como é que essa escola foi escolhida? Porque eu imagino que outras escolas estejam com vontade também de participar, de receber esses laptops. Qual foi o critério?
Olha, isso foi muito difícil, porque... Quando a gente tem pouco, por onde que a gente começa? Então, o que a gente queria identificar é, se num local onde a gente já tem condições melhores, se você comparar a cidade de São Paulo, tem condições muito melhores, professores bem preparados, investimentos das três esferas, professores com graduação. No entanto, a sala de aula não consegue estimular esses alunos, eles faltam. Chegam atrasados, eles não enxergam a escola como sendo um diferencial na vida deles. E agora, com instrumentos mais modernos, porque a gente acredita que o bom professor ele tem que ter as melhores ferramentas, e tem que ter agora, não é daqui a 50 anos. E o que a gente visualiza nessa escola é justamente isso, que os professores começaram a perder o medo porque eles perceberam que essa relação de confiança entre aluno e professor
aumentou. A gente está vendo a sala de aula, né? Aí, ó, o interesse dos meninos, né?
Eles são mais receptivos para as propostas, então não tem essa história de buscar alguma outra informação. Eles se sentem motivados, até uma das meninas me fala assim, não, eu me sinto convidada, né? Parece que o computador me atrai a fazer o que o professor pede.
Professor, é um preconceito recorrente de que não adianta dar computador se os professores não estão preparados ou se as crianças não sabem bem português e matemática. Ao que parece é o oposto, ou seja, o computador faz com que as crianças tenham interesse na escola como um todo. É
isso? Com certeza. Eu acho que quem tem acesso a essas tecnologias normalmente subestima a capacidade das outras pessoas, não é? Então, é só uma questão de você dar oportunidade, porque os nossos professores, eles têm condições sim, o que eles precisam é ter disponibilidade para eles poderem usar quando eles acham que é conveniente.
Professora, que diferença faz o fato do aluno poder levar o computador para casa? A gente viu que ainda isso está começando, não tem para todo mundo, enfim. Mas que diferença faz os pais também poderem manipular e mexer nesse computador?
Eu acho que essa é a grande potencial de revolução desse projeto, porque a escola é o centro irradiador de novas oportunidades, de ampliação de repertório. E na hora que essa criança vai para casa, ela vai encontrar uma outra criança lá que já saiu da escola, ou que não estuda na mesma, ou seus pais, porque você vê que... Pela própria reportagem, os pais às vezes acham, não, isso não é para mim, eu não tenho acesso. E agora a criança é que vai fazer essa verdadeira inclusão digital e a gente acredita, não como, isso aqui é um projeto de tecnologia, não é de tecnologia, é de você poder ter ali, na ponta dos seus dedos, uma janela para o mundo. Um mundo de oportunidades, de você poder acessar conteúdos qualificados, estimulados pelo professor. Isso que é importante. Não uma lan house sem orientação, né? Mas... Na escola, com orientação, e se ele for na lan house, ele vai com uma postura totalmente diferente, ampliada por esse potencial da escola.
Esse laptop experimental, ele custa em torno de 180 dólares. A ciência está atrás do laptop de 100 dólares. A senhora acha que a gente vai conseguir chegar a esse valor menor?
É perfeitamente possível, porque na eletrônica, o que você tem ali? Você tem silício, você tem plástico. Quando a gente tem escala e a gente tem vontade de mudar esse paradigma, ao invés de fabricar poucos e vender caro, a ideia é que você consiga incluir essa população com dispositivos que são bem poderosos. Você vê, tem câmera de vídeo, você tem máquina fotográfica ali, você consegue acessar a internet. Mas um dispositivo que seja realmente, eu até falo que isso aqui é uma nova categoria, não é um laptop. Ele não é nem um Palm caro, não é nem um laptop, ele é tipo um computador de bolsa, porque você pode carregar para cima e para baixo. Então, a partir da utilização desses dispositivos mais simples, aí sim você vai fazer um uso mais avançado do laboratório de informática e vai começar a se apropriar de outras possibilidades.
Como fica o acesso à banda larga nessas escolas? A gente sabe que muita gente ainda não pode pagar, a internet ainda é algo caro no Brasil. As escolas estão tendo esse acesso? As crianças podem acessar a internet na própria sala de aula?
Justamente. Por exemplo, nessa escola, a Prodan já disponibiliza a internet na escola, já disponibilizava antes. Agora houve uma pequena ampliação da banda, o que é perfeitamente suficiente para as atividades que eles fazem. Porque a maior parte do tempo eles não ficam acessando a internet. A maior parte do tempo eles ficam produzindo os próprios textos, aquela mensagem para o Ziraldo, escrevendo um texto de história. Então, em alguns momentos eles consultam, em outros momentos eles discutem aquilo que eles identificaram na internet. Então, não é uma coisa que vai ficar fazendo só download de vídeo, alguma coisa assim. Não é para brincar. Ali é para ver vídeos também, mas quando tiver um momento apropriado para isso. Então, a banda não é tão grande assim, né? Com um mega ali você consegue. E outra questão que é importante é a disponibilização de tecnologia sem fio dentro da escola, que é muito mais barata e que você consegue cobrir a escola inteira colocando ali umas 3-4 antenas.
Isso seria um próximo passo aí.
Dentro da escola, ela está totalmente já com Wi-Fi. A gente tem comunicação sem fio na quadra, na escola inteira. Fora da escola, é que aí você depende de colocar algumas antenas a mais, mas também a tecnologia já existe. E se a gente quiser colocar a tecnologia com baixo custo, já é possível. Só precisa de vontade.
Okay. Muito obrigado, professora. Vamos torcer, então, obrigada, que a experiência se espalhe por São Paulo e pelo Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Michelle?
Bom, no próximo bloco a gente vai conversar com o professor Heródoto Barbeiro, que está lançando mais um livro sobre o Centro Velho, né?
E a gente vai falar sobre a arquitetura, sobre a história, sobre esse lugar que simboliza o crescimento vertiginoso de São Paulo no século passado. Até já.
Em 30 anos, a Tecnis escreveu uma história de inovação na construção brasileira. É uma das empresas mais premiadas.